Programa Entre no Jogo.
Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o programa Entre no Jogo. Esse conteúdo é uma produção da Central de Notícias Uninter em parceria com a TV Pulsão. Eu sou Evandro Tozin.
E eu sou o Vitor Diniz. Neste programa vamos falar de assuntos relacionados ao futebol, entrevistas e até mesmo resgatar histórias desse esporte.
E olha só que legal, na edição de hoje vamos falar sobre narração esportiva. E para falar sobre o assunto recebemos Edgar Araújo, que é a revelação da crônica esportiva no estado do Paraná e também é egresso do curso de jornalismo aqui da Uninter. Seja bem-vindo, Edgar, é um prazer te receber aqui.
Um abraço para você, Evandro, um abraço, Vitor, prazer é todo meu. Acho que você falou assim a revelação, né? Não sei se é tão revelação mais, porque já tem quase 10 anos que eu tô gritando gol por aí. Quando eu entrei na Uninter, acho que até era revelação ainda, 4 anos atrás. Mas sinto muito saudades, pessoal da faculdade, fiz amizade com você, o Vitor, tô conhecendo agora através das redes, né? E a gente fica muito feliz pelo convite, muito obrigado mesmo. Vamos falar aí de narração, contar um pouquinho da história para vocês.
O Edgar atualmente trabalha na Rádio Clube Pontagrossense, FM 94.1. Apresentador do programa Clube Esportiva, já trabalhou na Rádio Banda CBN AM Curitiba e na Clube FM 101.5 Curitiba.
É, então, vamos contar um pouco a trajetória, né, do Edgar, né? Vamos de início, então. Lembrar um pouco do primeiro contato. Qual foi o seu primeiro contato com a narração esportiva, Edgar?
Eu sempre acompanhei muito futebol, sabe, Evandro? Eu sempre gostei muito de futebol. Até brinco com meus amigos, eu falo, tem 20 anos que eu estou acompanhando isso daí, contando, né, regredindo na época que eu era criança. Porque com uns 9, 10 anos já assistia e ouvia muito futebol. Isso chamava atenção, né? Porque na época você não tinha aquele rádio ainda que você conseguia tocar o som para fora. Então eu escutava muito o Walkman com fone de ouvido. E aí a minha mãe perguntava para mim, o que você está escutando? E eu falava, futebol. Nossa, mas você gosta de futebol? Você, se puder, come futebol o dia inteiro. Eu falei, olha mãe, é verdade. Aí foi 9 para 10, 11 anos. Eu gostava muito de futebol de botão. E quando eu jogava, eu narrava. Mas isso ninguém imaginaria que, nem eu mesmo, que mais para frente poderia ser uma profissão, né? E acabou acontecendo. Eu fui torcedor de arquibancada também, até falei no programa esses dias, nós estávamos num debate sobre a gourmetização do futebol, o torcedor de arquibancada, e eu disse para eles, eu falei, eu fui o torcedor de arquibancada com o radinho ligado. Então o rádio, ele foi um companheiro de sempre, né? Esse contato com o futebol, com o rádio, com o futebol na TV também, criando ídolos, experiências que tive de conhecer esse pessoal, não tinha as redes sociais ainda para você conversar e buscar, mas você buscava ligar e saber quem que eram os profissionais, né? Foi criando uma identidade com o rádio, né? Uma identificação com o rádio, e acabou dando certo. Eu acho que foi um mix do futebol e o acompanhamento do futebol, não só através do rádio, do jornal também, porque os profissionais trabalham, né, no rádio, jornal, na época era muito impresso, não tinha esse boom da web, né, que tem hoje. Então, foi esse contato com o futebol, a aproximação, um acompanhamento que me fez olhar, né, com um pouco mais de amor para talvez que isso virasse uma profissão hoje, né, que eu vivo disso, vivo do rádio. Mas acho que foi isso, cara, a paixão pelo futebol e a paixão pelo rádio também, desde pequeno, é uma coisa muito curiosa, tô com 32 anos e desde os 9 anos eu ouço futebol no rádio.
Muito bem. E como foi a sua primeira oportunidade, sua primeira experiência como profissional no rádio?
Eu comecei em 2013. Em 2013 eu comecei, eu fiz um curso de rádio no centro da cidade, mas aí mais para colocação de voz, para ver se tinha o potencial para ser locutor. E ali tinha um departamento de esportes, digamos assim. Eles faziam uns materiais com o pessoal que queria ser narrador, com repórteres e comentaristas, e eu comecei a olhar aquilo dali e falei, poxa, eu escuto tanto futebol. Eu tinha no pensamento em trabalhar com o rádio, mas como se fosse um hobby, né? Fazer alguma outra coisa durante a semana e nos finais de semana atuar com o rádio, na parte musical, alguma coisa assim. Mas aí eu fui olhando o futebol e falei, não, acho que é isso que eu quero fazer. Troquei a categoria do curso, comecei a fazer esse curso de rádio esportivo, digamos assim, e acabou dando certo, né? Ali eu conheci profissionais que são meus amigos até hoje, que eram ídolos e que eu tive a oportunidade de trabalhar com eles mais para frente. Eduardo Destre, que hoje trabalha, saiu da Rádio do Atlético, agora está fazendo alguns freelances em rádios web, mas já passou pela Transamérica, infinitos veículos também. Foi um cara que me ajudou muito no começo, e eu lembro que nós tivemos um módulo de locução e comentário com o Capitão Hidalgo, que foi um baita jogador de futebol, jogou no Coritiba, trabalhou em várias rádios, e mais tarde ele me chamou para trabalhar na CBN, aqui em Coritiba, e eu falei para ele: Hidalgo, você não vai lembrar de mim, mas eu fui teu aluno no curso de rádio esportivo em Coritiba, se eu não me engano, uns 6, 7 anos atrás. Daí ele: cara, eu lembro um pouco de você, mas não tô lembrando muito, assim, né? Então é uma coisa muito curiosa. Eu saí desse curso, fui trabalhar numa rádio comunitária, que eu acho que é o começo, né, para todos, é você começar em rádios web hoje, talvez uma rádio comunitária também. Ali eu fiquei cerca de um ano e meio. Eu era repórter e narrava alguns jogos, não era o locutor, não era narrador oficialmente mesmo, até porque a minha primeira função, meu desejo, era ser o repórter de campo. Aí eu recebi um convite para ir para uma rádio AM. Nessa rádio AM eu cheguei só como narrador esportivo mesmo. Aí eu parei de fazer a reportagem. Comecei a trilhar o caminho como narrador. Foi a Rádio Iguaçu AM830. Daí de lá eu saí, fui para Clube FM 101,5, CBN, Educativa, e agora estou na Clube FM em Ponta Grossa. Então foi o começo, eu acho que é o começo de todos, né? Hoje mais na web, mas essa questão da rádio comunitária, de você ter o primeiro contato com o futebol e as oportunidades também. Por isso que eu dou muito valor e lembro, né, de cada profissional que me entregou o microfone. Ó, Edgar, pode falar, faz assim, faz assado. Claro que eu estou aprendendo ainda, né? Tenho quase 10 anos de profissão, mas aprendo no dia a dia também.
E também para a gente aproveitar, né, já que o Edgar tocou nessa questão de narrador, repórter, qual que é a diferença, né? Você começou como repórter Sim. de campo, né? Depois passou a estar como narrador, né? Mais especificamente ao longo do tempo. Como que você vê as diferenças, ou a gente pode falar da importância de cada um, né, durante a transmissão esportiva? Acho que é bem legal a gente comentar sobre isso.
Olha, não vamos muito longe, né, Evandro? 10 anos atrás o rádio ele era diferente. Né? Não precisa nem ir 20, 25 anos atrás. Hoje o profissional de rádio esportivo, principalmente, ele tem que ser híbrido. Então, no rádio esportivo, eu já fiz plantão, eu fiz reportagem, comentei quando precisou, apresentei a programação da CBN, eu apresentava o CBN Esportes, fiquei 2 anos apresentando das 6 às 8. Então, ali eu comecei a ter o primeiro contato com a apresentação e adoro fazer esse setor também. Eu acho que o narrador carrega um pouco disso, né, de distribuir, de você estar chamando um boletim, chamando programação, caçando notícias. Então, eu digo para quem está começando, não tem como você criar um caminho antigo, nos moldes antigos, digamos assim, que o plantão só fazia plantão. Né, a central de esportes atualizando os resultados, loteria esportiva, o comentarista era só comentarista, o repórter era só repórter, claro que tem hoje, mas é o pessoal da antiga geração, da velha guarda que trabalha, né, com o rádio até hoje, que já tem 20, 25 anos de profissão. Hoje você tem que fazer um pouquinho de tudo. Nós temos um garoto que está surgindo em Ponta Grossa agora, que até o meu chefe falou, eu contratei ele porque eu olhei para você há 10 anos atrás. Quando ele me contratou, ele falou: estou trazendo você para a Rádio Clube porque você produz, você narra, você faz reportagem, você faz plantão. Então, eu acho que é um cara, um coringa que a gente chama, né? E é difícil você ter um coringa. Cada rádio hoje, principalmente em Curitiba, as duas potências, a Banda B e a Transamérica, tem um coringa, que é um cara que faz tudo. Então, a diferença está por aí. Eu nunca fiquei preso a um setor, sabe? Eu gosto muito da reportagem, eu acho que a reportagem é a mãe do jornalismo. E penso que você não consegue chegar num setor determinado se você tem um sonho de ser narrador, de chegar numa televisão, sem fazer o setor da reportagem. Sabe, a reportagem, ela, digamos assim, que ela desenferruja ou ela te dá o improviso para você seguir outras funções. E o rádio é muito importante também. A reportagem de rádio é sensacional. Então, quando eu fiz Gramado, que eu fiz pista, né, que a gente fala na linguagem do rádio, a pista, ela te solta. Quando eu cheguei na cabine, eu já sabia como acessar os meus repórteres, como chamar o plantão, porque eu tinha feito essas funções já. E observado como os narradores faziam também. Então, as diferenças são essas. Cada um tem a sua posição. Ele tem um nível de hierarquia, digamos assim. Mas para você ser um bom narrador, hoje, o rádio de hoje, ele exige que você seja híbrido, né? Que você faça mais de uma função.
Interessante isso que você fala, né? Questão do jornalista coringa, como você mesmo define, né? Que é o profissional multimídia que o mercado Perfeito. Está exigindo, né? Então, na sua opinião, ele também é o jornalista do futuro, né? Pelo que você definiu um pouco. Você acha, assim, que no futuro haverá espaço para quem quer trabalhar com uma editoria apenas? Como que você avalia esse campo?
os especialistas no esporte, eles são muito bem quistos, né? Digamos assim, os canais que transmitem esportes alternativos, vamos usar o modelo da ESPN, que transmite muito hockey no gelo, futebol americano, basquete, ela tem os seus especialistas. Mas ontem eu até estava acompanhando uma entrevista de profissionais que estão saindo desse esquema da Fox, dessa junção da Fox com a ESPN, porque foi pedido a eles o direito de imagem apenas da emissora. E esses profissionais, eles já trabalham com podcast, eles trabalham com canais no YouTube, com lives, então o cara não pode ficar preso nisso. E por isso que alguns profissionais saíram da emissora porque estavam, né, com esse contrato ali para assinar que você tem que ser exclusivo da emissora. Hoje em dia não dá mais. Né, hoje em dia você tem que ser um cara multimídia. O Vitor pegou muito bem. O jornalista multimídia hoje, a grade de jornalismo mudou, né? Você pegar o curso de jornalismo de 10 anos atrás, você encontra matérias que não tem hoje. E você pega a grade de hoje, encontra matérias que não existiam naquela época. Né? Então, o jornalista hoje ele é multimídia. Os especialistas continuam, claro, mas também existem adaptações de plataformas. O cara não vai só escrever. O cara vai ter que gravar, o cara vai ter que ter imagem, vai ter que ter áudio. Hoje é tudo multimídia. E o esporte não foge disso, né? Porque o esporte ele tem muito do imediatismo. Então, quanto mais rápido chegar a informação, os especialistas vão ter que se adaptar, né, nesses, digamos, nesses novos moldes de comunicação.
Aproveitando esse gancho, né, de imediatismo, né, o narrador, ele precisa muito improvisar, né? Seria um dos combustíveis. Além desse, qual você pode destacar que pode ser, né, como combustível do narrador esportivo?
Cara, como combustível, a improvisação, ela faz parte, né? Eu sou de uma escola de rádio que, quando eu cheguei, algumas coisas que os profissionais falam para você assusta, né? Uma hora você vai ter que dublar um jogo, e daí quando chegou a minha hora de dublar um jogo, eu fiquei meio assustado, mas consegui fazer. Então, quando eu vejo o pessoal entrando hoje, nós temos esse narrador, esse profissional que eu falei que a rádio contratou agora, ele tá chegando encantado, né? Com os olhos brilhando pelo rádio, eu falei para ele, se prepara, que você vai ter que uma hora dublar um jogo, né? Você vai ter que sair daqui para transmitir um jogo com um delay total, que a gente chama, que você fala e depois você ouve a tua voz. Então, no dia a dia, você vai se adaptando, né? A esses, digamos assim, os ossos do ofício. Né? O combustível do narrador, cara, usar combustível é uma palavra, digamos assim, você pode colocar um bordão, né? Você pode colocar hoje os modelos de transmissão que você encontra. Eu faço muito jogo pelo estúdio, né? Então, são duas transmissões diferentes. Na pandemia não tem como você acessar o estádio toda hora, né? A gente vai um jogo, o outro não vai, ainda mais se a equipe tiver pessoas de uma idade avançada, o caso da equipe onde eu trabalho. Então, tipo, o estádio, digamos assim, que ele pode ser um combustível, né? Porque são duas transmissões diferentes. O narrador de estádio, ele adora o estádio, aquele ambiente. Aí você vai para o estádio, não tem torcida. Eu fiz um jogo agora para uma emissora de Goiânia, no último final de semana, o Atlético Goianiense veio para cá. E você chega no estádio e sente, né, aquela falta do torcedor. Então, são várias coisas que você vai somando para você chegar numa cabine de rádio e transmitir o futebol. Eu tive a oportunidade de fazer no ano passado agora um jogo para a Transamérica. E, cara, você espera aquela oportunidade, né? Então, eu tava o tempo todo esperando e quando aconteceu, você chega na cabine assim, sabe? Eu cheguei até a fazer um ritual, eu pedi licença para entrar na cabine, porque é muito locutor isso, né? Então, até o pessoal que trabalha com a operação, eles sabem que a gente vai se concentrar, faltando 5 minutos para começar o jogo, eles saem meio de lado, eles deixam o narrador sozinho para você entrar naquele momento teu de concentração, porque é uma responsabilidade, né? Tem pessoas que ouvem muito futebol pelo rádio ainda. Então, cada vez que eu vou pro ar, eu uso esses, digamos assim, essas situações, esses rituais, para poder trazer isso como combustível também para uma locução boa, né? Então, são várias as situações, Evandro.
Falando legal dessa questão aí que você falou, de estar em diferentes lugares, em diferentes estádios, como que você avalia a diferença cultural da narração esportiva de norte a sul do Brasil?
Eu até estava falando para o Evandro, ele foi muito inteligente na preparação dessa pergunta, que eu fiz o meu TCC em cima disso, né? Eu fiz uma reportagem long form tratando, né, das diferenças culturais de norte a sul do Brasil. Cara, isso eu acho que é uma das coisas mais mágicas do rádio. Eu tive a oportunidade de trabalhar para o Rio Grande do Sul, para Goiânia, deixa eu recordar de mais alguma outra rádio que eu tenha feito, e para Chapecó, que são três praças diferentes, né? Você pega o sul do Brasil, seriam duas, Chapecó e Porto Alegre. Mas aí você já sobe até o centro-oeste, o jeito do rádio, a linguagem do rádio deles já é diferente. Né? Eles têm os locutores de mais potencial vocal e menos velocidade. Então, é a gente que tem mais aquele modelo do speaker de rádio, que os caras falam, é uma metralhadora, porque o rádio do Paraná, ele bebe muito do rádio de São Paulo. Se você pegar o modelo de transmissão de São Paulo, é uma narração mais rápida, né? O Éder Luiz, o Oscar Ulisses, eles são narradores mais de, a gente diz, os caras voam na bola. E o estado do Paraná tem muito isso também. Você pega a nossa referência, que hoje é o Marcelo Ortiz, ele voa na bola, ele tem um potencial vocal impressionante, ele tem uma dicção praticamente perfeita, então é um cara que está em cima da bola. O Rio Grande do Sul já muda. Eles contam mais o jogo para você. Eles são mais do discurso, de fazer o cara chorar com as palavras, né? O carioca não, é aquele cara mais alegre. Olá, tudo bem? Beleza? Alô, queridão? Então, são praças diferentes, né? Goiás, ele é uma região que bebe muito da água do Rio de Janeiro. Aí o nordestino, ele pega um pouquinho de cada. Eles têm um jeito gostoso de transmitir futebol também e uma tradição que... Cara, se você pegar a Rádio Jornal do Comércio de Recife, que para mim tem um dos melhores narradores do Brasil hoje, o Haroldo Costa, eles usam os sinais eletrônicos... do começo, né, do futebol. Não vou tentar chutar em qual década foi a primeira transmissão, 70, 60, 70...
Mais tradicional, mas... né? Mas...
Eles usam a mesma plástica, é isso mesmo. Eles usam o mesmo toque de giro de placar, a chamada dos clubes. Então, são coisas tradicionais que o rádio traz. E isso são diferenças culturais, né? Porque todos foram se atualizando. Você pega o Sistema Globo de Rádio em São Paulo, eles trocaram toda a vinhetagem da época do Osmar Santos, que foi o pai da matéria. Ele continua sendo, né, apesar do acidente que ele teve, a referência de todos nós, o papa da locução esportiva do rádio, mas eles trocaram toda a vinhetagem. Né, as rádios foram se atualizando conforme o digital foi chegando. Mas tem algumas rádios ainda, a nível de Brasil, que carregam esse saudosismo. Isso é... O romantismo do rádio é lindo, né, cara?
E também, para a gente trazer mais uma pergunta... Quais são as inspirações no futebol, narradores, repórteres, né? Para a gente, então, entrar nessa pergunta, já que Edgar já citou alguns ali, Osmar Santos, Haroldo Costa, né? Que são referências, né? Então, fala para a gente um pouquinho das suas inspirações aí.
Olha, Evandro, eu sou de uma época que eu não pude trabalhar, né? Com os garotos de ouro do rádio paranaense, né? Mas eu pude ouvir esses caras. Então, nossa, cara, aqui... Curitiba teve cada locutor esportivo e tem hoje, né? Não vou me colocar nessa lista aí porque eu tô aprendendo ainda. Perto desses aí, de Edgar Felipe, que já é saudoso, maravilhosa a narração dele para mim. O maior locutor esportivo do estado do Paraná foi o Edgar Felipe. Lombardi Júnior narrou muito futebol. Carneiro Neto foi um locutor que eu ouvi muito, que hoje faz participações na CBN, narrava muito futebol. Isso em estado do Paraná, né? Fernando César narrou muita bola também, e hoje nós temos o Marcelo Ortiz. Claro que aí você vai fazendo amizades, e eu até confesso para vocês que eu falo sempre que eu sou um privilegiado nessa área, porque aqueles que eram meus ídolos e são até hoje, o Edilson de Souza, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na CBN, o Jacir de Oliveira é um cara que eu tenho a oportunidade de sair, tomar um café com ele e adquirir também, né, experiência, porque esses caras já estão trabalhando com rádio faz tempo, né? E aí São Paulo, eu acho que é a referência para quase todos que gostam da locução esportiva, porque nós temos o Osmar Santos, que infelizmente sofreu um acidente e não pôde mais narrar futebol. Mas o irmão dele, o Oscar Ulisses, é um gênio da narração. Nós temos o Marcelo Duó na Band News. O Éder Luiz, que hoje de São Paulo é meu preferido. Eu acho que é o estilo que mais se aproxima do meu. Eu gosto muito de voar na bola, de narrar um pouco mais louco, a gente diz assim. O Éder, ele tem essa pegada. Até porque a Transamérica é uma praça que oferece isso, né? De você ter uma locução um pouco mais apurada. Hugo Botelho é um locutor que narra muito na Rádio 105. Então nós temos em São Paulo uns 5, 6 locutores assim. Na Jovem Pan temos pai e filho narrando, o Nilson e o Fausto. Nós temos assim locutores de alto padrão. Né? E aqueles que foram se aposentando também eram lendas do rádio. Né? Eu trabalhei com o Edemar Anuzek, que está no rádio de Curitiba hoje. Tem 74 anos e fez 4 Copas do Mundo pela Jovem Pan. Então é um cara que tem peso, né? Ele saiu da transição da Rádio Pan-Americana para a Jovem Pan fazendo Copa do Mundo e foi, né, o portador de um microfone que... Na década de 70, 80 e começo de 90, foi o maior microfone esportivo do Brasil. E a Jovem Pan tem essa bandeira até hoje das transmissões esportivas em São Paulo. Então tem vários caras, né? Luiz Penido, no Rio de Janeiro, é um gênio. Edson Mauro. Cara, a nível de Brasil, nós temos grandes locutores. Joinville tem 2, 3 locutores muito bons, muito apurados. Assim. Então são referências que você vai pegando um pouquinho de cada um. Claro, no começo, né, você imita. E todo locutor tem disso. Você pega um bordãozinho de um bordãozinho de outro, depois você vai criando a tua identidade. Hoje eu já consigo que o meu ouvinte ligue o rádio e fale, opa, é o Edgar que está narrando. No começo você traz um pouquinho de cada ídolo teu, né? Então eu tenho assim 10, 15 nomes desses que eu falei que eu ouço até hoje, né? O YouTube dá essa oportunidade de você abrir e encontrar esses materiais ainda bem. Então isso é uma coisa muito rica e que traz conhecimento para a gente.
Muito bem. quando a gente fala para as pessoas que a gente trabalha com rádio, né, existem algumas pessoas que falam assim, nossa, mas o rádio vai acabar, né? Ah. E a gente sabe que não é verdade, não é bem assim. Ele vai se transformar, né, como tantos outros veículos de comunicação. Então, falando dessa transformação do rádio, que está indo para o meio digital, né, hoje com as rádios web, que você falasse um pouco dessa transformação para a gente aí, você que também está vivendo esse momento na profissão, como que você enxerga tudo isso e qual é a expectativa que você enxerga para o futuro?
Eu falo para você, Vitor, que eu não peguei a época de ouro do rádio, mas eu peguei essa transição e para mim isso está sendo muito importante. Não sei a próxima geração, dá medo ainda, né? Nós não sabemos quantos narradores vêm por aí, são 5, são 10, então eles vão ter que se adaptar a esse modelo de transmissão. Se vão falar para o rádio no modelo dial, a gente não sabe. Porque a tendência hoje é Facebook, é YouTube. Tem algumas rádios já tradicionais do Brasil que estão abandonando as transmissões na frequência. Né? Eles estão focando numa transmissão de Facebook, de YouTube, porque sabem que ali está o resultado. Então eu consegui pegar, digamos que, essa transição nos últimos 4, 5 anos e as adaptações também. Eu consigo olhar o pessoal das antigas, eu brinco com meus velhinhos, né, na rádio do trabalho, eu falo, como é que estão meus velhinhos aí? Estão acostumados já com o Facebook? Né, eles ainda é uma coisa nova para eles, né, eles não acreditam que a audiência está ali. Para eles está na frequência, lá no cara que ouve o rádio no carro, mas o próprio cara que está no carro, ele já consegue conectar o celular dele com a rádio preferida dele e ouvir no carro dele também. Né, então, o rádio no dial não vai morrer, o rádio nunca vai morrer, porque é a informação mais instantânea que existe e sempre será. Mas o modelo de você ouvir rádio, ele está mudando. O professor Eugênio uma vez perguntou para mim, Edgar, preciso saber de uma coisa tua, podcast é rádio? Eu falei, é rádio podcast. Mas, pô, é um formato, eu falei, podcast é rádio. E é um formato de rádio interessantíssimo. Eu conheço pessoas que só consomem hoje podcast. Né? O cara já nem liga mais o aplicativo da rádio para ouvir a programação em determinado horário, porque ele sabe que ela vai estar oferecida para ele depois, para ele ouvir. O cara, às vezes, não tem tempo de escutar aquilo que ele gosta, né? Então, cara, a tendência hoje é essa. Eu tento me aproximar cada vez mais do digital, de estar mais inteirado com a live, com as plataformas, de falar com aquele ouvinte, pedir para que ele se comunique comigo. E tudo mudou, né? Você pega aí a década de 90, o ouvinte tinha que ir até a rádio, mandar uma carta na rádio, ligar na rádio. Hoje ele sabe quem você é, ele manda um recado pelo WhatsApp, pelo Facebook, pela live da rádio. Então você está se comunicando com o principal produto teu, que é o teu ouvinte. Eu costumo falar isso no rádio. Um abraço para vocês, que eu estou me despedindo. Fiquem todos com Deus, porque vocês são o principal produto nosso. Então, esse produto podendo interagir com você, cara, eu acho fantástico isso. Claro que nem sempre o feedback vai ser positivo, às vezes a gente toma umas pancadas também, mas isso é da profissão, entendeu?
Então, para a gente fazer uma pergunta então sobre bordões, então conta um pouco aí, Edgar. Então, a gente acaba se inspirando, às vezes utilizando algum bordão, né, e tal. Isso é muito, a gente acaba tenta fazer parecido, mas ao mesmo tempo a gente tem que criar a nossa identidade.
Sim.
Né? E o Edgar também criou essa identidade, criou bordões aí ao longo desses 10 anos. Conta um pouco para a gente como tem sido.
Essa era uma grande preocupação minha quando eu comecei. Eu falei, vou ter que pensar em algum bordão, porque era uma narração seca, né? Uma narração missada, que a gente fala, era uma missa, né? Mas eu trabalhei muito em AM, então o AM ele não tem muito disso. O bordão ele foi uma expressão criada, independentemente da frequência de AM ou FM, mas o locutor atual, ele não tem muito bordão, não. Eu fui muito feliz quando cheguei em Ponta Grossa, porque eu vi que o rádio lá era diferente, né? Eles consomem rádio, muito rádio. O operário é o time da cidade deles. E poucas vezes eu vi isso em Curitiba. Eu trabalhei na CBN aqui, que foi a maior audiência que eu tive na capital, e eu trabalhava com Atlético, Paraná, Coxo, Jota Malucelli, mais alguns de São Paulo. Então, eram muitas equipes. Você fala para vários públicos, né? Em Ponta Grossa, não. É o operário. O time deles é o operário. Então, muda o teu jeito de narração. Hoje eu confesso para você que eu sou um torcedor do operário com o microfone na mão. Por isso que nós fazemos 86% da audiência, porque o torcedor gosta de ouvir aquele cara que está torcendo para o clube. E eu peguei paixão pelo operário. Logo quando eu cheguei lá, eu não tinha bordões ainda. Eu conversava com a torcida, chamava as redes sociais, etc. Mas do nada um dia entrou uma sombra a eles, fantasma. E isso, o pessoal reagiu. A sombra, e começou a pegar, cara. Então, ele virou uma marca que o pessoal que conversa comigo, que são muitas pessoas, às vezes não consigo responder, todo mundo que manda recado no Facebook, sempre assinando assim, assombra eles, Edgar, assombra eles, fantasma. Tanto que a rádio agora mandou fazer as camisetas para sorteio com um fantasma escrito a frase, assombra eles. Então, você vê que um bordão, uma coisa mínima, que foi criada, né, ela pegou. O torcedor gosta disso. Então, quando o narrador ele tem essa felicidade de trazer um bordão que funcione, é bacana. E você vai colocando aos poucos, né? Coloca um bordãozinho aqui, coloca uma outra saída lá. Nem todos funcionam. Eu sou um narrador de poucos bordões. Eu gosto mais da bola, da plástica da rádio. É porque até conversei esse dia com o meu chefe, estava explicando para ele. Eu falei, cara, eu sou um rato de rádio. Eu ouço rádio do Recife, de Goiânia, de São Paulo, do Rio, de Joinville, de Chapecó, de tudo que é canto do Brasil. E eu gosto muito da parte plástica da rádio. Eu gosto muito de conversar com o meu operador. Eu acho que rádio tem nome, tem prefixo, tem vinheta, tem comercial. Então, o locutor, ele deixou de ser a estrela. O narrador deixou de ser a estrela da companhia. Ele depende muito dos outros hoje, principalmente do operador. Sem o operador, você não faz nada, né? Então, eu sou um locutor de um pouco... uma carga menor de bordões. Mas esse foi um bordão que eu vou carregar com certeza para sempre, porque ficou em Ponta Grossa, né? Esse assombra eles, fantasma. O pessoal gosta muito e, poxa, eu fico muito feliz.
Edgar, fazendo uma comparação entre essas suas duas afirmações de que os narradores da velha guarda sempre tinham seus bordões e os da nova guarda já não têm tantos. Então você acredita que o bordão ele é uma marca que, com o passar dos anos, vai ficar como algo exclusivo da velha guarda?
Pode ser que sim, pode ser que não, porque o narrador ele tem seus dias felizes, né? E o bordão é a identidade do narrador. Aí, se o cara conseguir criar alguma coisa, e principalmente conversando com o público jovem, cara, tem possibilidade de acontecer muita coisa boa aí. E eu vejo muito pessoal da nova geração brincando muito na hora do gol, né? Nós temos o Marcelo Duó, que ele fala, caçapa! Eu acho sensacional na hora que a bola entra no gol, né? Eu já jogo mais com a torcida, eu deixo o centroavante bater pro gol e deixo a torcida contar que foi o gol. Agora é complicado, porque não tem o torcedor no estádio, né? Então você tem que ter um jeito diferente de transmitir, mas o bordão, ele é uma coisa que eu identifico o narrador, os meus ídolos, pelo bordão, e aprendi muito, né, com pessoas que falaram, Edgar, põe um negocinho aqui, ó, eu acho que fica bacana você falar isso aqui, eu fui pegando um pouquinho de cada um, eu ajeitei o meu giro do placar, sabe, eu ajeitei as minhas chamadas, eu ajeitei o meu gol, então eu digo que é um processo, e principalmente essa questão do bordão é uma questão de estudo também, você vê onde vai encaixar, porque dias atrás eu estava ouvindo uma transmissão, não lembro de qual rádio, era uma rádio web, e o locutor ele tinha muitos bordões, aí fica chato pra caramba, você vê que ele tá forçando, ele tá tentando empurrar o bordão pra você, ele esqueceu da partida de futebol, que a bola tá rolando, que os jogadores têm nome, né, porque na locução esportiva você precisa dar nome aos bois, né, nem sempre você vai acertar todos, porque são 22 no campo e é teoricamente impossível, digo pra vocês que narrei 400 jogos na minha carreira, nessa curta carreira, e é tecnicamente impossível você acertar todos. O narrador que fala que acerta todos, aí eu vou ter que falar, olha, amigo, a bola vem cruzada para a área, tem 15 dentro da área. Às vezes você não vê quem subiu e tirou a bola de cabeça. Então, por isso que você tem que estar muito atento a isso. O bordão é uma coisa mais característica. Deu para encaixar o meu bordão? Opa! Quando sai o gol do Operário, eu sei que eu vou soltar o assombra a eles, fantasma. E que o torcedor está esperando isso. Então, pode ser uma coisa que tenha uma carga menor, mas não exclusividade dos antigos. Eu acho que para o pessoal que está chegando agora, vale muito o estudo daqueles que já fizeram o rádio e fizeram bem o rádio, profissionalmente mesmo. Tem muita coisa boa para aprender com esse pessoal que já parou com o rádio. Né?
Então a gente vai, vamos aqui reproduzir então uma narração que o Edgar fez pela Rádio Clube lá de Ponta Grossa, né? O acesso do Operário. Poxa. A gente vai reproduzir aqui uma lembrança bem bacana, então, para a gente trazer, né? Então, vamos reproduzir esse momento.
Zero para o Cuiabá. Bruno Batata, 9 na cabeça. puxava o elogio da Clube. Agora, Operário 1, Cuiabá 0.
Essa campanha aí foi uma coisa de louco, cara. Isso daí acho que vai ficar na cabeça de cada um que viu isso, porque ninguém botava fé que o Operário ia subir, né? Que coisa bacana, isso daí é uma coisa que eu tô até projetando, vou contar para vocês aqui em primeira mão, já que vocês estão fazendo esse material tão bacana comigo, eu vou escrever um livro contando o acesso do Operário para a Série C do Campeonato Brasileiro, isso a longo prazo ainda, né? Tô estudando, tô pesquisando. Quando sair, vou dar os dois de presente aí para você.
Valeu, isso aí mesmo, a gente vai adorar receber esse livro aí. E esse gol foi, até pedir para o Edgar relembrar, esse foi o primeiro jogo ou o segundo jogo da decisão? Esse empate
esse foi
longo.
O primeiro jogo. Esse foi
primeiro
o primeiro
jogo, né?
Esse foi o jogo da primeira fase, se eu não me engano. Aí jogamos lá em Cuiabá, perdemos de 4-1 para eles. Meteram a mão, deram um pênalti lá para o Cuiabá que não existiu. Aí na segunda fase... Os dois passaram, né? E se encontraram na final do campeonato. Então, cara, Operário e Cuiabá eles já se tornaram rivais. Porque o Cuiabá veio aqui em Ponta Grossa, o Operário abriu 3-0, eles empataram e saíram comemorando o título para lá. Aí nós fomos para lá, 32 mil pessoas no estádio, o Operário ganhou de 1-0 deles, mas o Simão pegou tudo também, cara. A bola dava na trave, dava no rosto do goleiro. Os caras batiam, a bola pegava no travessão e eu enlouquecido na cabine. Eu falei, não vai sair esse gol. Não pode sair isso. Daí não é... Eu nunca vi aquilo dali no futebol. Nós fizemos esse ano 24 mil quilômetros com o Operário nessa campanha. A tabela da Série C, embora ela tenha menos equipes, ela, digamos que ela oferece o zigue-zague, né? Você não vai tanto a Belém. Que, porra, é mais fácil você ir para Belém do que você pegar... um ônibus ia até o Rio de Janeiro para ir até o interior de Minas Gerais, como nós fizemos. Então, eram viagens assim, embora que curtas, difíceis do acesso. Você tinha que ir até o aeroporto de uma cidade, dali pegar um ônibus e andar 9 horas, porque o Operário ia jogar no sábado, em Lucas do Rio Verde, contra o Luverdense. Então, foi uma campanha assim que foram 4 viagens até Cuiabá. Cara, 3 viagens até Cuiabá é uma coisa que... Como é que eu posso dizer para você? Quando você termina o campeonato... Eu lembro que no último jogo eu estava voltando, cheguei em casa, sentei, tinha comemorado o título junto com os jogadores, a rádio, a torcida toda que estava em Cuiabá, eu sentei em casa e falei, o que que nós fizemos, cara? Sabe? E agradeci muito a Deus por ter conseguido narrar todos os jogos, não ter ficado doente e tudo, então, por isso que eu digo que a gente cria identificação com o clube, né? E a torcida também vai criando identificação com você, porque fala, pô, esses caras foram 24 mil quilômetros, e não pela vaidade, né, porque não tinha TV transmitindo, não tinha cobertura da Série C do Campeonato Brasileiro, então se nós não fôssemos até a cidade transmitir, não tinha jogo, né, então não tinha transmissão no rádio, então foi uma coisa assim que da minha carreira foi uma das partes mais especiais que eu vivi, sabe, você ir até o Recife, você ir Tombos em Minas Gerais, Juiz de Fora, viagens assim de localidades de difícil acesso, então é uma coisa especial, cara, eu lembro disso com muito carinho.
Então, para a gente fechar, então, última pergunta, né, do programa de hoje, para o Edgar contar um pouco qual que é a diferença de narrar no rádio e narrar na TV. Acho que é uma pergunta bem, bem interessante para a gente fechar, então, a edição de hoje.
O rádio, ele é mágico, né? E vocês sabem disso, que vocês estão começando a ter contato com o rádio agora, e vou dizer para vocês, nunca mais vocês vão parar de fazer rádio, porque você sente a saudade, né? Eu tenho... O objetivo, começando a narrar agora outras modalidades também, para poder tentar uma cartada um dia na televisão, mas eu pretendo trabalhar em rádio o resto da vida, seja com uma participação desse tamanhozinho, gravada, assim, alguma coisa que eu possa, sabe, escutar a minha voz no rádio. Então, a diferença já começa por aí, porque você cria uma paixão pelo rádio, né? O rádio é muito dinâmico, a bola está toda hora, você não pode tirar a rádio do ar, a gente fala assim, né? É lateral, é tiro de meta, é uma coisa muito rápida, a locução muda muito. E quando a gente vai ter o primeiro contato com a TV, você leva a água do rádio para a TV. E o pessoal fala para você, ó, tá muito rádio, muito carregada essa voz, menos, né? Então você... A TV é uma coisa mais clássica. Você tem a imagem, né? O torcedor tá vendo o que tá acontecendo. Mas não é mais fácil. Se engana quem pensa que é mais fácil. Porque ali você tem o detalhe, então você não pode deixar passar despercebido nenhum detalhe. Né? E você tem o pessoal conversando com você, então exige uma concentração dupla. O rádio não, o rádio você tem a liberdade para fazer, e se você gosta de falar e fala rápido, principalmente, o rádio é uma delícia, é uma água que você bebe, que não é nenhuma água, é uma cachaça, né? Quem bebe a cachaça do rádio não larga mais. Então as diferenças são essas, é, quem pensa que narrar na TV é mais fácil, está enganado, é muita coisa na TV. Né? Mas quando você chega e você ganha o improviso do rádio, até digo que para todos que querem trilhar uma carreira no jornalismo, façam rádio, porque o rádio ele te dá um improviso que nenhum setor dá. O rádio ele te dá um improviso para você sair de qualquer enrascada. Então, quando eu me sentia meio acuado fazendo alguns jogos na TV, eu lembrava do meu tempo de rádio e falava, pô, mas eu já fiz tanta coisa improvisada, agora aqui que eu tenho a imagem eu vou travar, entendeu? Então, não é mais fácil, mas é um outro tipo de transmissão, justamente por conta da imagem. Né?
Então, né, não sei se o Vitor tem mais alguma pergunta.
Não, acho que o programa de hoje fica por aqui. Então, agradecer mais uma vez a participação do Edgar, muito importante para nós aqui no programa Entre no Jogo. Foi muito proveitosa essa nossa conversa de hoje.
Imagina, cara, eu que agradeço vocês. O Evandro já é um parceiro que eu encontrava muito nos corredores, já falamos muito sobre rádio, né, Evandro? Uhum. Nossa senhora, já... alguns horários indo embora ali que passaram do tempo a gente conversando sobre rádio. Vitor,
conversava,
muito obrigado, meu, parabéns pelo trabalho de vocês, cara. E que, poxa, quando vocês precisarem, podem me chamar. Tá, até não consegui atender vocês no primeiro momento, que está bastante corrido, mas quando der tempo, contem comigo mesmo, porque vocês são parceiros. Obrigado.
Agradecer então o Edgar, né, que aceitou, né, fazer a entrevista. Né, ele contou um pouco da trajetória dele no rádio, né, buscando inspirar, né, outros estudantes, né, e pessoas que queiram conhecer mais sobre essa área. E contar um pouco como foi a trajetória dele nesse programa, que tem a missão, né, de falar um pouco de esporte, né, então de futebol. E a gente termina por aqui a edição do programa Entre no Jogo. Até a próxima, até mais.
Programa Entre no Jogo.